Senhor presidente, eu pedi para falar depois da última pessoa da mesa e antes da próxima, porque estamos tendo uma reunião, uma sessão importante na Comissão de Relações Exteriores e já estão cobrando a minha presença lá. Mas eu não poderia deixar de vir aqui pela importância desse tema que nós estamos discutindo. É um tema de transcendência para o Brasil dizer que Brasil ele quer para o futuro. Eu gostei muito da fala da Esther quando ela lembra que a gente não pode votar aqui conforme a maioria da população manifesta. Porque se fosse por aí, a gente fechava o Congresso, porque eu acho que a maioria hoje votaria a favor de fechar o Congresso. É um sentimento nacional. Mas fechar o Congresso significa impedir a democracia funcionar plenamente, porque a democracia direta, em que as pessoas votam e decidem sem precisar de passar pelo filtro de um Congresso, ainda não existe. E, senadora, dificilmente vai ser eficiente democraticamente, porque a pesquisa de opinião e a votação online reflete o sentimento da população naquele instante. Não tem a perspectiva de longo prazo. Como eu disse, hoje se decide se colocar em votação fechou no Congresso, deve passar. Mas seria ruim para o país. Essa casa é a casa da reflexão das consequências das leis que nós decidimos. Por isso, tanta comissão passa cada lei. Se não, bastava ir para o plenário de uma vez. São as reflexões que a gente tem que fazer. Eu entendo perfeitamente aqueles que, por vingança, que é um sentimento que cada ser humano tem direito a ter, quer pena de morte, quer punir menores infratores. Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Mas a sociedade não pode avaliar as suas coisas e tomar decisões com base na vingança, no sentimento de vingança. São outros sentimentos que devem prevalecer. E nesse sentimento, eu sou radicalmente contra a redução da penalidade penal por três razões. A primeira, porque a insensatez e a maneira que eu digo, refletindo o que vocês falaram aqui. É insensato achar que isso vai reduzir a violência. É uma grande besteira. Esses meninos que estão cometendo crime hoje, eles estão se lixando se vão ser presos ou não. Na cabeça de alguns deles, a prisão é até uma glorificação dele diante da sociedade. Eles se fazem adultos pela prisão. Eles estão ali, alguns por alguma perturbação mental, obviamente. Algum desvio do padrão que os leva à violência. Mas a grande maioria é por algum vazio existencial, por alguma necessidade e aí por algumas circunstâncias que levaram ao crime ficar violento. Esse pessoal não vai deixar de cometer crimes. Aí alguns dizem, mas tem adultos utilizando a eles. Então vai aumentar, porque agora os adultos vão usar os de 15 anos. Até que alguém proponha reduzir para 14. Aí vão usar os de 14 anos. Não vai reduzir. É uma questão de sensatez. Segundo, eu sou contra porque nós negamos a esses jovens, quando meninos, uma boa escola. Agora queremos premiá-los com a cadeia ruim. Eu não vejo por que a gente vai querer fazer essa alternativa, a não ser aqueles que perderam seus entes e querem vingança. Esse eu respeito, entendo o sentimento deles. Qualquer um aqui, nenhum de nós aqui pode dizer que não teria esse sentimento e que não defenderia isso. Mas como senador, eu não posso me guiar por isso. Então, nós temos que entender por que essas pessoas estão na criminalidade e o que fazer para a gente resolver isso. E é muito maior o problema do que aumentar o número de jovens na cadeia. É muito maior. Então, é uma insensatez e é uma injustiça. Além disso, o que a gente tem que saber não é se eles são responsáveis ou não, porque até eu acho que são, de certa forma, responsáveis. O que a gente tem que perguntar é se temos um entendimento que eles são recuperáveis ou não. E aqueles irrecuperáveis, que ameaçam a sociedade, caso sejam livres, aí tem que ter um tratamento especial para eles. Não pode soltar para eles seguirem continuando no crime. Tem maneiras de avaliar os riscos. E terceiro, eu sou contra porque é uma tremenda manipulação da opinião pública ficar a favor disso, querendo ganhar votos ao se sintonizar com a opinião pública. Eu não vou cair nessa. Eu acho que o papel do parlamento é maior do que refletir o humor do momento da população. Não podemos ignorar, tanto que estamos fazendo essa audiência. É prova de que estamos sentindo o humor da população indignada, com razão, com a criminalidade em geral e também de menores. Mas creio que o parlamento não deve cair nessa tentação de atender a opinião pública. Porque, se for assim, vamos atender para outras coisas, entre elas fechar o Congresso. E ninguém, eu não vi ninguém propor isso ainda, mas está na cabeça do povo. Mas seria um equívoco se isso fosse feito, porque já tentamos e deu errado. E se tentarmos agora reduzir a maioridade, vai dar errado de novo. E daqui a 10, 15, 20 anos, viram alguns defenderem, porque todo mundo vai esquecer que era 18. Todo mundo vai achar que sempre foi 16. Aí vão propor 15, depois 14. Até que chegue um dia que vão querer fazer algum teste para saber se na barriga da mãe ali tem a possibilidade de um futuro criminoso. E virão propostas de abortar esses entes. Então, eu creio que fico feliz de ver aqui todos com uma posição muito parecida. Eu creio que a gente deve debater mais. Deve trazer gente que seja a favor da redução da maioridade penal. A gente deve ouvir essas pessoas. Eu sugiro que tragamos aqui familiares que perderam filhos cometidos, ou parentes cometidos por menores infratores. Estou falando aqueles raros crimes hediondos, que são raríssimos. A gente está querendo reduzir, Marisa, a maioridade para todos, quando são raríssimos os que cometem crimes, especialmente hediondos. Aliás, estava lembrando agora, na história do Brasil, a gente já reduziu a maioridade. Quando precisou pegar um príncipe herdeiro e fazer dele imperador. Reduzimos a maioridade penal do Dom Pedro. Não foi preciso reduzir a maioridade penal de todos os brasileiros, não. Reduziu-se a dele, porque resolvia um problema de legitimidade que a sociedade brasileira vivia sem ter um imperador. Foi um. Talvez a gente tenha que trabalhar a ideia de que alguns indivíduos com menos de 8 anos possam ter sua maioridade penal definida por um conjunto de juízes, por exemplo, por um conjunto, por uma instância qualquer, individualizado. E aí eu deixo, senador Teomário, com a minha pergunta. Vocês acham que essa possibilidade de permitir-se a maioridade, a declaração da maioridade penal para indivíduos abriria brecha para a gente reduzir a maioridade penal para todos? Seria uma abertura de brecha? Ou não? Ou não seria realmente a maneira de calar muitos dizendo, realmente existem crimes e meninos criminosos que nós temos que tratar diferente do conjunto? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se achar que isso seria um caminho, se, os que disserem não, não precisa pegar a segunda pergunta. Se achar que isso é um caminho, que não tem perigo, como fazer isso? Qual seria a autoridade para declarar maioridade penal individualizada conforme as características psicológicas, inclusive, de violência, os desvios que tenham algumas crianças e o crime que tenham cometido. Eu até quero dizer que eu penso mais na característica dela para cometer crimes depois do que no fato do crime cometido antes. Porque o crime cometido antes, a gente vai agir mais por vingança. O risco de crime posterior, aí a gente vai agir por segurança. Então, essa são as duas perguntas que eu deixo, sendo que para quem responder não a primeira, a segunda cai. É isso, senhor Teu.
Senador Cristóvão, sempre trazendo pontos importantes, né, essa reflexão muito peculiar. Mas para a gente administrar, eu vi aqui a ansiedade dos demais senadores, quero registrar também a presença, acho que outro senador entrou e saiu, né? Bom, eu vamos fazer assim para a gente disciplinar. Senador Lindbergh, depois senadora Regina, e aí a gente escolhe uma pessoa para se habilitar aqui para fazer essas respostas, tá certo? Então, senador Lindbergh, a palavra.
Obrigado, senador Teomar. E eu, da mesma forma que o senador Cristóvão, faço parte da Comissão de Relações Exteriores. Está tendo uma sabatina agora lá na Comissão de Relações Exteriores. Mas fiz questão de passar aqui pela importância do tema. E pelo fato de como brasileiro está muito preocupado com uma pauta legislativa extremamente conservadora aqui no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados. No dia de ontem, nós tivemos a finalização da votação do processo de terceirização, que significa o mais grave atentado aos direitos dos trabalhadores desde a época de Getúlio Vargas, nós estamos falando da década de 40, uma ofensiva gigantesca, a discussão sobre maioridade que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E eu acho, presidente Teomário, que o senador Paulo Paim e Vossa Excelência foram muito acertados em antecipar o debate aqui no Senado Federal. Por incrível que pareça, senador Cristóvão, o Senado sempre foi uma casa mais conservadora. Agora, com o que a gente está vendo na Câmara dos Deputados, pode ser a salvação da lavoura esse Senado Federal, né? Na semana passada, nós tivemos uma discussão, votação no plenário do Senado Federal de um projeto sobre biodiversidade. E teve um tema que era muito importante, que era a repartição de benefícios para comunidades tradicionais e povos indígenas, que nós conseguimos ganhar. Por poucos votos, mas nós conseguimos ganhar. De setores conservadores aqui no Senado Federal. Então, eu acho, já vamos ter no projeto de terceirização uma tramitação diferente. Fomos conversar com o presidente Renan Calheiros, que garantiu que não vai ter votação em regime de urgência, que vai passar pelas comissões. Eu acho que a mesma mobilização tem que ter nesse tema da maioridade penal, da redução da maioridade penal aqui. E eu vim aqui para dizer o seguinte, está para ser montado, criado, instalado no Senado Federal uma CPI sobre extermínio de jovens. A presidente vai ser a senadora Litz da Mata e eu vou ser o relator dessa CPI. Esse senador Cristóvão, eu conversei com o senador Cristóvão, que a participação dele nessa CPI eu acho que seria muito relevante, mas é uma CPI que pode abrir uma série de discussões, desde a discussão da maioridade penal, a segurança pública, a reforma das polícias, a discussão sobre desmilitarização das polícias. Eu sou o autor da PEC 51, que fala desse tema da desmilitarização das polícias. Na discussão sobre essa política de guerra às drogas, que tem fracassado no mundo inteiro, não tem funcionado no mundo inteiro, o resultado que nós estamos tendo aí é uma média de 30 mil mortes de jovens no Brasil por ano. É um extermínio da nossa juventude. No ano de 2012, foram 30 mil mortes. Desses, 77 mil jovens negros. Jovens que estão sendo vitimados pelo tráfico, pela milícia e por uma polícia despreparada, preparada apenas para uma política de confronto, né? A lógica de polícia de proximidade, de policiamento comunitário que nós temos que resgatar, é uma lógica que, infelizmente, não prevalece nesse modelo policial brasileiro. E aqui, eu quero dizer que quando eu falei da política de guerra às drogas, porque o senador Cristóvão Barco também começa a entrar nesse debate, né? Porque, de fato, isso foi fracassado no mundo inteiro. Agora, eu queria aqui trazer uma experiência muito interessante que foi apresentada pelo deputado Nilton Lima, que é a experiência sobre São Carlos, que fez um processo inverso, né? E eu queria aqui trazer alguns dados para vocês, que São Carlos, desde 2001, vem apostando no Estatuto da Criança e do Adolescente. Começaram a trabalhar uma política de integração entre Estado, município, Judiciário, Segurança Pública, Ministério Público, Assistência Social, Saúde e Educação, organizações da sociedade civil, família, privilegiaram lá uma ação de intervenção junto ao adolescente autor do ato infracional, que se inicia a partir de pequenos desvios, que tem como centro a atenção à pessoa do adolescente e não ao delito praticado. A cidade, que em 1998 teve 15 homicídios praticados por adolescentes, viu cair esse índice para, no máximo, 2 por ano entre 2001 e 2005. E nenhum em 2006. Durante esse período, o índice de reincidência de São Carlos ficou em torno de 4%. Nós temos uma média nacional de 20%. E, além disso, houve uma redução do número de internos em 90%. Eu estou falando isso porque eu acho que esse é um caminho que nós temos que... Está aqui a Fundação Abric, diz também, que diz que 89% dos jovens com privação de liberdade no nosso país não concluíram a formação básica até a oitava série. Eu fui prefeito de uma cidade lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Nós temos um trabalho que isso dá para ser feito em qualquer cidade brasileira, de busca ativa. Porque esse jovem, esse adolescente, dá o primeiro sinal. E o sinal do afastamento da escola é um sinal muito claro, né? E você pode colocar uma equipe disciplinar para ir lá, conversar com esse adolescente, conversar com a família, estudar as causas. Então, senhores, eu acho que o senador Cristóvão foi muito feliz quando faz o contraponto entre educação e prisão, entre educação e esse sistema carcerário falido. Eu faço parte dessa comissão de relações exteriores. Na última reunião que tivemos, era uma sabatina com alguns embaixadores de países africanos e muitas pessoas falaram em direitos humanos, que é muito importante a gente falar naquela comissão, mas eu tenho uma hora que eu disse, e nós? E o Brasil? Com esse sistema carcerário completamente falido, envergonha o Brasil isso que existe aí. O que nós estamos propondo é colocar esses adolescentes nesse sistema carcerário falido, desumano, cruel, né? Com índice de reincidência baixíssimo, um dos maiores do mundo, mais de 60% voltam a reincidir quando saem disso, com organizações criminosas que funcionam lá dentro, né? Então, isso é uma maluquice, o termo acho que eu tenho que falar é esse, é maluquice. Nós estamos vendo a nossa população carcerária, a quarta do mundo, crescendo, né? Terceira, eu estava, inclusive, questionando aqui se era quarta ou terceira, porque eu vejo em alguns... Nós passamos da Rússia. Então, vamos continuar nessa rota ascendente. Lá no Rio de Janeiro, senador Teomário, o que acontece é isso. Tráfico de drogas. São aqueles aviões de tráfico de drogas, garotos que estão ali, que vão para a cadeia. E quando eu falo que essa política de guerra às drogas é completamente despropositada, é isso. Então, eu encerro dizendo isso. Olha, nós já estamos matando essa nossa juventude, esses adolescentes. É uma política de extermínio. Não tem outra coisa que dizer nesse país, a não ser que é uma política de extermínio contra a nossa juventude pobre, a nossa juventude negra. Agora, além de extermínio, nós queremos encarcerar nesses presídios desumanos aqui do país. Agora, eu queria chamar os senhores, e eu vim aqui para isso, para dizer o seguinte, nós estamos para instalar essa CPI, a CPI já foi formada, esperamos, no prazo de 15 dias, instalar essa CPI, e nós queríamos muito a participação dos senhores nesse debate dessa comissão parlamentar do inquérito. Eu acho que pode ser uma trincheira nessa luta contra a redução da maioridade penal. Muito obrigado.